dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e está entrando no ar mais um Papo no Balcão com essas novidades para você.
Papo!
Nessa edição fui falar com a Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente. Tem muita música bacana nesse papo, pensadas especialmente pra você, ouvinte. Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande mensagem para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mensagem via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
No Movimento nas Cidades, mais uma bela interpretação da Karen Cardio.
Papo no Balcão.
Papo em Notícias traz novidades interessantes para o mês de março.
Apresentação:
pensamentos e reflexões de outra maravilha da nossa poetisa Georgia Bragança.
Renato Barbato.
O polêmico e indomável Assis Chateaubriand está no Relembrando. Começando mais um programa, eu quero te dar uma sugestão. Visite o site acessibilidadeemfoco.com. Lá todo o material é acessível. O site, os audiolivros, os manuais, os tutoriais, as dicas, os telefones úteis. Você não pode deixar de visitar o site acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Ele foi pensado totalmente inclusivo para pessoas com e sem deficiência. Não deixe de visitar, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Quero falar também sobre o portal para trabalhador Agência de Notícias, onde eu mantenho uma coluna mensal falando sobre trabalho e emprego para pessoas com deficiência visual. Quer saber tudo o que rola no mundo do trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade? Então não deixe de visitar o portal para trabalhador Agência de Notícias, pratrabalhador.com.br. O portal que vai trazer dicas importantíssimas para a sua qualificação profissional e colocação no mercado de trabalho, pratrabalhador.com.br. Bom, gente, nesse programa, ao invés de agradecimentos, eu vou ter uma utilidade pública. Os ouvintes Caroline Monteiro e Carlos Alberto Monteiro entraram em contato com o programa pedindo para tentarmos localizar o seu irmão, João Paulo Monteiro. Eles são irmãos só por parte de mãe. A mãe deles chama-se Maria de Lourdes Monteiro. Ele deve estar com uns 35 anos aproximadamente, e a última vez que tiveram notícias dele, ele estava em Itaúna, Brejo Alegre. Esses irmãos estão afastados há quase 20 anos, e o Carlos Alberto Monteiro e a Caroline Monteiro estão doidos para reencontrá-lo. Segundo eles, viram numa matéria de uma grande emissora de TV uma foto que tem certeza ser ele. E essa foto era exatamente de Itaúna, em Brejo Alegre. Então, se você, ouvinte, tiver alguma notícia sobre João Paulo Monteiro, filho de Maria de Lourdes Monteiro, irmão de Caroline Monteiro e Carlos Alberto Monteiro, entre em contato com o Papo no Balcão, que tanto o programa como nossos ouvintes irão agradecer eternamente esse seu auxílio. Bom, é isso, galera. Então vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro do programa e logo em seguida a nossa entrevista.
Relembrando.
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o rei do Brasil Assis Chateaubriand, nasceu no dia 4 de outubro de 1892 na cidade de Umbuzeiro, no estado da Paraíba. Foi um empresário, jornalista, mecenas, político, advogado, professor universitário e escritor brasileiro. Teve grande influência na cultura e política do nosso país entre as décadas de 1940 e 1960. Estreia aos 15 anos como jornalista na Gazeta do Norte. Forma-se em Direito na Faculdade de Direito de Recife e viaja com destino ao Rio de Janeiro, onde em 1917 começa a colaborar com o Correio da Manhã. Chateau, como era conhecido, foi convidado a assumir a direção do jornal em 1924, mesmo ano que compra o periódico, tornando-se proprietário dos diários associados, com apoio financeiro de Barões do Café. Muda sua linha editorial, aumentando vendas e anúncios, começando a construir seu império da comunicação. apoiou o movimento revolucionário que derrubou a República Velha, levando ao poder Getúlio Vargas. Suas relações profissionais e pessoais nas ortodoxias criam em torno de sua figura o estigma de pessoa sem ética, supostamente chantageando anunciantes para publicarem seus meios de comunicação. Certo é que suas relações foram voltadas a quem pudesse gerar lucros ou poder a ele. Foi beneficiado por um decreto assinado por seu amigo Getúlio Vargas, que lhe conferiu pátrio poder sobre Teresa, filha de seu relacionamento com Corita. Esse ato do ditador fez Chateau proferir uma de suas frases mais célebres: "Se a lei é contra mim, vamos ter que mudar a lei." Foi senador da República entre 1952 e 1957. Em parceria com Pietro Maria Bardi, fundou no ano de 1947 o MASP, Museu de Arte de São Paulo, com seu acervo particular. Assumiu a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras após o suicídio de Getúlio Vargas. Visionário, coloca no ar em 1950 a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi Canal 3. A mais moderna máquina rotativa da época, a Multicolor, foi colocada por longo tempo a serviço dos seus jornais antes de seus concorrentes. Os diários associados de Assis Chateaubriand é considerado o maior grupo de comunicação de todos os tempos no Brasil. Ele era composto em seu auge por 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de notícias, uma revista semanal, O Cruzeiro, uma mensal, A Cigarra, várias revistas infantis e a editora O Cruzeiro. O magnata da comunicação Assis Chateaubriand sofre uma trombose em fevereiro de 1960 que o deixa paralisado e sem fala. Luta por longos anos contra a doença e incapacidade utilizando uma máquina de escrever adaptada para se comunicar. Mas no dia 4 de abril de 1968, na cidade de São Paulo, sua luta termina. Fecha os olhos o rei do Brasil, Chateau. Ao lado de seu caixão foram colocadas duas obras de arte, um cardeal de Tiziano e um nu de Renoir, simbolizando, segundo Pietro Maria Bardi, seu grande amigo, tudo o que ele mais amou na vida: o poder, a arte e a mulher pelada. Vamos ouvir agora algumas vinhetas e chamadas da principal emissora de rádio dos diários associados, a Rádio Tupi 1040 kHz de São Paulo. Tupi.
É a flor,
é o amor,
é a canção,
é o ar.
Preste muita atenção, você pode escutar. Comece bem o seu dia, comece pela Tupi.
Ela de lá,
ele de cá,
você daí,
e nós daqui, todos juntos, sempre ao fim da Tupi.
Loteria Esportiva Tupi.
Cuidado que a nossa equipe é fogo, é bola em jogo, pela Tupi, Tupi. Só sucessos, é um programa que agora vai começar. Só sucessos, só sucessos pela Super Tupi. Só sucessos que a Tupi vai apresentar. Só os discos já consagrados,
só os campeões do mercado,
só sucessos a Tupi vai buscar.
A fofa está na mesa, aí vem Maria Teresa, você vai ficar surpresa.
A fofoca está na mesa, aí vem Maria Teresa, você vai ficar surpresa com o que ela tem pra contar.
Super Tupi, São Paulo.
Au, papo no bar. Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu falo direto do balcão da jornalista, redatora e fundadora da Escola de Gente, Cláudia Werneck. A Cláudia Werneck, desde 1992, após a publicação de um livro seu de grande sucesso, começou a se interessar pela causa da inclusão. Desde então milita e atuante nessa área, e é sobre a temática da deficiência, inclusão, desenho universal que nós vamos conversar. Cláudia, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Claro, é um prazer estar aqui, dedicando assim umas horas do dia, ou uma hora ou meia hora do dia, para bater esse papo com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, viu?
Cláudia, comece explicando para o nosso ouvinte por que você tomou a decisão em 1992 de deixar a redação de grandes empresas de comunicação e partir para esse lado de ativista das pessoas com deficiência.
Bom, eu acho que dentro de mim existia a chama do ativismo, mas eu não sabia qual seria a minha causa. E eu nunca planejei que a minha causa fosse a questão da inclusão de pessoas com deficiência, mas tem fatos muito inexplicáveis na vida, e esse, para mim, é um deles. Eu era chefe de reportagem, em 1991, da revista Pais e Filhos. Fiz uma reportagem sobre síndrome de Down, e essa reportagem mudou totalmente a minha vida. Foi uma pauta que eu sugeri no dia que eu fui visitar um bebê que havia nascido e que era irmão do amigo do meu filho no colégio. Meu filho tinha 7 anos e falou: mãe, queria que você fosse visitar o irmão do Bruno que nasceu. E eu não tinha hábito de pegar meus filhos na escola, que eu trabalhava o dia todo, não conhecia essa família, acabei indo visitar porque ele insistiu muito. Chegando lá, o bebê tinha síndrome de Down e a mãe, sabendo que eu era chefe de reportagem da Pais e Filhos, pediu a minha ajuda, me olhou nos olhos e falou: me ajuda, por favor, quem é esse filho que chegou, vai falar, vai andar, vai namorar, vai aprender a ler. E aí eu saí de lá bastante impactada e sugeri essa pauta para a revista, a editora aceitou, eu comecei a pesquisar, e aí eu me dei conta do quanto eu era uma jornalista despreparada, emburrecida, tosca. Apesar de ter 13 anos de carreira, eu ainda era muito primária na abordagem que eu fazia, porque eu pensava em todas as crianças, mas pensava apenas nas crianças que eu estava habituada a conviver. Então eu fazia matéria sobre aleitamento, mas nunca falava como uma mulher sem braços poderia amamentar seu bebê, por exemplo. E a síndrome de Down teve essa força na minha vida, né, de ressignificar toda a minha carreira, o sentido da minha vida, tentar entender como é você ter uma deficiência intelectual num mundo que é pautado pelo valor do seu intelecto, né? E foi conversando com pessoas com síndrome de Down que eu fui mudando bastante. Escrevi o primeiro livro sobre síndrome de Down no Brasil para leigos, Muito Prazer, Eu Existo, que teve um grande impacto na época. Recebi 3 mil cartas, respondi a todas manualmente. Comecei a... é como se eu tivesse me localizado no planeta e na vida e no espaço sideral, no meu espaço interno, no momento em que eu fiz essa grande descoberta. E que descoberta é essa? É descobrir que eu tinha uma visão reduzida do mundo, que o mundo era muito maior do que eu imaginava, que o meu conjunto humanidade era distorcido e que eu precisava, como jornalista, como mãe, como cidadã, e então como ativista, expandir infinitamente essa consciência. Então foi como ter levado um soco no estômago e olhar para o real, que é o mesmo real, mas de uma forma ampliada.
Seu primeiro contato, então, foi com a deficiência intelectual. Levou muito tempo para você tomar contato com as outras deficiências, Cláudia?
Olha, eu já tinha feito, como jornalista na Pais e Filhos, várias matérias sobre deficiência, porque eu escrevia para Pais e Filhos desde 78, né, no tempo da faculdade. Então, eu já tinha feito uma matéria sobre surdez, na qual eu falava mal da Libras.
Mal?
Falava mal, porque... Como jornalista, me disseram que a grande moda era a criança surda que tinha que aprender a falar. Então a minha matéria foi toda pautada assim, naquela aquela coisa elitista, né? Que a revista Pais e Filhos era uma revista elitista, né?
Com certeza.
De que os pais tinham que ter dinheiro para fazer seus filhos surdos falarem. Então, assim, já tinha feito matéria sobre pessoas cegas, já tinha feito matéria sobre pessoas surdas. Eu já tinha feito várias matérias sobre deficiência, mas o que me tocou, o que realmente me deu esse soco no estômago foi a deficiência intelectual. Talvez porque eu tenha sido criada, como quase todas as pessoas, para valorizar muito o intelecto. Então, assim, se você é uma pessoa que não enxerga, mas você é inteligente, tudo bem. Se você é uma pessoa que não ouve, mas é inteligente, tudo bem. Se você tem uma lesão por falta de oxigenação e você tem uma questão motora, você nem parece inteligente, mas você é, então tudo bem. E com a deficiência intelectual, talvez eu tenha me deparado com a minha visão bastante pernóstica, e que não foi só minha, eu acho que é muito comum que as pessoas cresçam com essa supervalorização do intelecto. Então, é como se eu me deparasse comigo, por isso que foi um movimento de expansão para dentro e para fora. Eu olhei o mundo de forma diferente, mas eu me olhei também diante da minha limitação. E eu acho que todo ativista vira ativista para resolver um problema seu, né? A gente diz que é para o outro, mas é sempre uma rejeição, é sempre uma frustração, é sempre... Talvez a deficiência intelectual tenha me pegado por aí. Agora, depois que a deficiência intelectual me pegou na esquina de mim mesma, eu rapidamente procurei ter contato com outras deficiências. Aí eu comecei um processo, assim, de estar junto de outras deficiências. Eu estudei muito também, depois doenças crônicas. Fiz muito trabalho, assim, frequentei muito associação de ostomizados, que não é uma doença, é uma deficiência. Frequentei muito, estudei a questão das doenças renais, estudei a questão da hemofilia. Fiz um passeio grande, aí depois eu passei para uma outra fase, que era cruzar tudo isso com os grandes temas, com o tema da democracia, com o tema dos direitos humanos, com o tema do orçamento, com a legislação, né? Então, eu fiz um percurso assim, fui galopando na direção de qual seria a minha contribuição maior, né, como ativista.
Cláudia Werneck, a conversa tá boa, mas vamos dar um minutinho que vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Cláudia, no Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Olha, eu amamentei a minha filha, né, a Tatá, Tata Werneck, que eu considero também uma ativista como eu, foi minha grande companheira de teatro acessível. Eu amamentava a Tatá, ela nasceu em agosto de 83, ouvindo Lulu Santos, aquela música Nada do que foi, será, que eu não sei o nome, esqueci, mas é a nossa música, minha e da minha filha. E eu tive até com ela ontem, ficamos até de madrugada conversando, e essa música é muito importante para mim, eu dedico para ela.
Composição Lulu Santos e Nelson Mota. Interpretação Lulu Santos, Como uma Onda.
Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Não adianta fugir, nem mentir. si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como
aproveitando a deixa deixada pelo Lulu Santos, vamos cair na onda do nosso quadro
Movimento nas Cidades.
Novamente, o Movimento nas Cidades traz mais uma bela gravação da Karen Cardell. Vocês se lembram? Aquela garota que gravou Coitelinho ao Meu Pedido. No mesmo dia, ela gravou 3 músicas. A primeira foi essa que eu vou tocar hoje. Reparem só na doçura e suavidade da sua voz. Dessa vez ela está interpretando de Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores.
La 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 ya, 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 la la. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, temos construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espere acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espere acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que será não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Parabéns mesmo, Karen Cardell. Realmente você vai ter muito sucesso na sua carreira profissional. E conte com o Papo no Balcão no apoio total. Bela voz e belo dedilhado. Como você falou, no dia essa você ainda estava aprendendo a tocar. Então teve um ou outro errinho, mas tudo natural, muito normal. Guardem bem o nome dela, Karen Cardell, de 15 anos. Em breve ela estará nas paradas de sucesso. E você, ouvinte, quer enviar uma música, um dedilhado ou algo que você faça para divulgar no Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar para o nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Cláudia, no bloco anterior você falou de todo o seu engajamento, como você chegou até ele. E o que fez, então, você tomar a decisão de criar, fundar a Escola de Gente?
Olha, há 15 anos eu já me sentia velha e cansada, porque eu pensei assim, o que, que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi, descobri, o que, que eu posso fazer de mais útil? Aí eu falei, bom, formar jovens com e sem deficiência, com uma mentalidade inclusiva. Pensei, vou potencializar tudo que eu aprendi, vou direcionar minha força na formação de jovens. E o Pedro, que está aqui ao meu lado, é um desses jovens, inclusive. É, o Pedro Prata, que trabalha na Escola de Gente, ele participou de um dos primeiros projetos da Escola de Gente, que foram os encontros da mídia legal. Então, eu criei a Escola de Gente focada na formação de jovens e focada em promover a comunicação entre jovens com e sem deficiência. E mais do que promover a comunicação, eu criei a Escola de Gente para provocar impasses de comunicação entre jovens com e sem deficiência, de modo que eles pudessem, juntos, encontrar formas de se aproximar, de se ajudar, de contribuir juntos para o futuro da nação, com uma concepção de que a juventude é um todo indivisível, não é fragmentada entre jovens com e sem deficiência, entre jovens pobres e ricos, entre jovens pobres, magros e gordos, ou seja, existe um todo indivisível e isso, para mim, é um dos princípios da inclusão.
É não só o jovem, é o ser humano em geral, não é?
É o ser humano em geral. Eu falo jovem só porque eu considero a juventude o principal agente de transformação. Então, a Escola de Gente, ela, se eu fosse definir, e já defino a Escola de Gente, ela faz da comunicação a sua principal estratégia de atuação, ela faz dos direitos seu território, ela faz da juventude seu principal agente de transformação e faz da infância o seu principal público beneficiário. E eu acho que a juventude é o agente mais próximo da infância. Então, eu também formei jovens com o objetivo deles acessarem a infância mais rapidamente. Porque geralmente os pediatras que dão plantão são recém-formados, os professores de educação infantil são jovens recém-formados, né? Os jovens terão filhos em 5, 6, 7, 8 anos ou criarão filhos adotados e de alguma forma terão afilhados, afilhadas. Então eu acho que formar jovem é você garantir um acesso num curto prazo à infância brasileira. Mas vale para qualquer idade, certamente.
Você então forma multiplicadores de consciência.
É, isso é que eu tenho essa pretensão, assim. É, e sempre com a perspectiva da comunicação, porque eu acho que a comunicação é o grande berço da discriminação e tem que se tornar o grande berço da não discriminação, né? A comunicação, ela acaba embalando, tristemente, um processo de secular de discriminação entre as pessoas. E por isso esse foco na comunicação, porque todos nós, na Escola de Gente, assim, somos, quase todos somos da comunicação. Mas, para mim, assim, o que me toca é ver um adolescente, um jovem sendo assediado pelo conceito de sociedade inclusiva a ponto de que ele seja corrompido por ele, transformado por ele, e faça isso que você falou. Continue multiplicando outras expansões de consciência.
Ô Pedro, você está do lado da nossa entrevistada? Aproveita e dá um alô para o nosso ouvinte também.
Opa, tudo bom? Como a Cláudia falou, eu participei em 2002...
do encontro de mídia legal, do primeiro encontro, né, Cláudia?
Isso.
E foi, para mim, realmente transformador, porque a partir da discussão sobre deficiência, eu comecei a entender o que é a diversidade humana. E eu acho que essa é a maior contribuição da Cláudia e da Escola de Gente para o tema, porque ele trata a deficiência como uma manifestação da diversidade humana e não como um problema a ser superado pelo indivíduo e pelo entorno do indivíduo. Então, para mim, foi muito marcante e hoje trabalhar com a Cláudia e na Escola de Gente é muito bacana.
E também estamos felizes com o Pedro, sempre.
Pois é, Escola de Gente fazendo escola, não é mesmo?
É verdade. Mas sabe que nós somos Escola de Gente em dois sentidos. Um no sentido da formação, mas outro também no sentido de seguidores incondicionais de gente. Porque como Escola de Lazar Segal, Escola de, sei lá, de uma escritora, escola no sentido de seguidor incondicional também, né? Tem esse duplo sentido.
Cláudia, pelo que eu tenho conhecimento, uma das principais atividades da Escola de Gente é o Juva. Fala para o nosso ouvinte de onde surgiu a ideia do Juva.
Olha, o Juva, o primeiro Juva aconteceu em 2011 com o apoio do governo federal. E foram os próprios jovens da Escola de Gente que tiveram a ideia de fazer um encontro de dias onde o tema seria acessibilidade. Fizemos, foi muito interessante. E o segundo foi em 2015, em Brasília, com uma incidência muito maior, uma amplitude incrível. E sim, eu acho que os encontros Juva, de Juventude pela Acessibilidade, são uma das principais ações da Escola de Gente.
Cláudia, a conversa continua excelente, mas vamos dar mais um minutinho, que agora vem aí...
O Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido musical do ouvinte, mais essa edição do Papo no Balcão, vem direto da cidade de Americana. E é do ouvinte, é de Carlos Viana. Ele quer ouvir... Composição Zé Rodrigues e Tavito. Interpretação Elis Regina, Casa do Campo.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada. Meus amigos, meus discos.
Ei, Elis, você foi uma das que foi embora bem antes do combinado. Bom, mas deixando o saudosismo de lado, vamos curtir o nosso quadro.
Papo e notícias.
Eleição da Sociedade Amigos da Biblioteca Braille. Acontecerá no dia 18 de março de 2017, Assembleia Geral Extraordinária às 14 horas em primeira convocação e às 14 horas e 30 minutos em segunda convocação, eleição para o biênio 2017-2019 para a diretoria da Sociedade Amigos da Biblioteca Braille. A votação ocorrerá na sede da Biblioteca Louis Braille, localizada no CCSP, Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro 1000, ao lado da Estação Vergueiro do metrô. Antes do pleito, a atual diretoria fará sua prestação de contas aos associados. Os presentes votarão nos cargos de presidente, vice-presidente, conselho consultivo, conselho fiscal e demais membros que comporão a nova diretoria. A participação da sociedade civil organizada é importante para o direcionamento das ações desse espaço de leitura, o segundo maior da cidade de São Paulo. A nova diretoria tomará posse logo após a realização da eleição. Espanhol online para pessoas com deficiência visual. O curso de espanhol Além da Visão para Pessoas com Deficiência Visual, ministrado pelo corpo docente da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, está com inscrições abertas até o dia 10 de março e com data prevista para início no dia 20 de março de 2017. O curso será online. Os alunos se comunicarão por meio de conversa via Skype, site totalmente acessível ou opcionalmente via WhatsApp. Sua duração é de 2 semestres. Seu nível é básico, voltado para comunicação. É baseado em textos originários da língua meta. São 30 vagas e serão contemplados os primeiros inscritos. Quem não conseguir vaga nessa turma integrará um cadastro reserva para cursos futuros. Ele é totalmente gratuito e os alunos receberão certificação da instituição de ensino. Para se inscrever, você precisa preencher o formulário acessando o link GOO.GL/0D87P. E se você tiver uma pauta e quiser ver publicada no próximo Papo no Balcão, basta enviar para o nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Cláudia Werneck, no bloco anterior, nós falamos rapidamente, en passant, do Juva, Juventude pela Acessibilidade. Quais as atividades que esse encontro desenvolve, incluindo jovens com e sem deficiência?
Olha, é um pouco de tudo. Tem um pouco de formação política. Então, nesse Juva de 2015, nós realizamos a única conferência livre de juventude totalmente acessível do país. Levamos ao encontro o secretário nacional de juventude, o presidente do Conselho Nacional de Juventude, do qual a Escola de Gente, inclusive, faz parte. Trabalhamos com análise de mídia, levamos os jovens ao Congresso Brasileiro para uma conversa com a deputada Jandira Fegali e Jean Willis, perguntando de que forma nós poderíamos pressionar o Senado para que o Dia Nacional do Teatro Acessível, que é um projeto de lei assinado por eles, mais a deputada Mara Gabrilli, mais a deputada Rosinha, pudesse caminhar, que aliás até hoje não caminhou, continua parado, que é a criação de um dia do teatro acessível, no mesmo dia que já é o dia do teatro, essa é a grande pegadinha. Tivemos ainda aula de Libras no Juva, aula de descrição, análise de mídia, aula de livro acessível, aula de livro falado, distribuição, muitos conteúdos com total acessibilidade. Tivemos um debate interessantíssimo do Nasiberto Lopes, mais um rapper muito conhecido de Brasília, uma quim da tropa, mas com o Ministério Público Federal presente, Humberto Jacques, defendendo, discutindo acessibilidade, direito de se comunicar, de ser comunicado. Tivemos música que foi criada lá na hora, música com acessibilidade, São múltiplas ações e a acessibilidade é oferecida dia e noite, ou seja, os intérpretes de livros, audiodescritores, estavam presentes fazendo e colaborando nesse encontro de pessoas com essa deficiência durante o dia e durante a noite, quer dizer, dormiam, mas se alguém precisasse, estavam ali à disposição. E eram pessoas de todas as regiões do Brasil, de muitos estados, de mais de 20 cidades, gestores públicos, estudantes, lideranças locais de movimentos sociais e culturais. Enfim, o Juva teve de tudo, foi realmente um grande evento. Foram 4 dias de evento e nós formamos no Juva os agentes de promoção da acessibilidade.
Então, Cláudia, o Juva, um evento totalmente acessível e que divulga e promove a inclusão. E você também faz parte da editora WVA. Pelo que eu tenho conhecimento, a primeira editora a publicar livros em formato totalmente inclusivo e acessível. Como surgiu a ideia da WVA trabalhar nesta linha de acessibilidade?
A WVA foi criada pelo meu marido, Alberto Arguelles, né? Que a partir do lançamento do meu primeiro livro, O Muito Prazer Eu Existo, percebeu a necessidade de que existisse no Brasil uma editora que não apenas falasse de inclusão, mas que também produzisse livros acessíveis. Então esse é o mérito totalmente dele, né? A WVA Editora existe até hoje e nós acreditamos que sim, foi a primeira a fazer livros acessíveis, a vender livros acessíveis, né? A vender, não apenas a doar como uma ação caridosa e assistencialista. Doamos livros, a WVA doa livros impressos em tinta e também pode doar livros impressos em braille e meio digital, como pode vender. Quer dizer, o critério não é a deficiência, o critério é o poder econômico, é ser um consumidor que pode ser consumidor e que não pode ser consumidor em função de como andam as suas finanças. E a Escola de Gente nasceu dentro da WVA, né? Eu há muito tempo não sou sócia da WVA. Ela continua sendo uma editora do meu marido, que eu considero assim, o editor que mais defende, mais entende de livro acessível no Brasil, que faz livros acessíveis simultaneamente, com grande precisão, com grande orgulho. Foi premiado na ONU no passado por conta desse trabalho. A WVA é muito pequena mesmo. Ela não tem um mercado muito amplo, nós sabemos disso. E basicamente produz livros sobre acessibilidade, inclusão e direitos humanos. E da WVA nasceu a Escola de Gente, porque a Escola de Gente usou a WVA Editora como a sua incubadora. Então, do investimento social privado da WVA, nasce a Escola de Gente. E por isso, na Escola de Gente tem até uma sala de reunião, uma plaquinha dedicada ao meu marido, Alberto Arguelles, que é um gênio, desculpe falar. É um gênio focado na inclusão.
Sei não, de quem vem o elogio é meio suspeito. Agora, com certeza ela dá lucro, não é? Senão o Alberto não teria mantido ela até hoje, quebrando o paradigma do que a comunicação inclusiva dá prejuízo.
Não, eu acho que não. Não é o caso de dar prejuízo, não. Eu acho que a WVA é uma editora muito bem sucedida. Mas eu acho também que não há um crescimento proporcional ao investimento que é feito para estar na vanguarda. Estar na vanguarda é um preço muito caro. A inovação, ela tem um preço caro. Então, você, de algum modo, nesse país que nós vivemos hoje, onde existe todo um esforço que eu abomino para que as pessoas com deficiência sejam tratadas como coitadinhas e recebedoras de quaisquer presentes, até aqueles que elas não desejam receber, você tratar de um outro modo, de alguma forma, você enfrenta a exclusão do tema, né? Quando você defende um tema de exclusão, você às vezes enfrenta a exclusão do tema. Mas olha, a Escola de Gente também é uma ONG de 15 anos que sobrevive da inovação, da inclusão, e tem empresas patrocinadoras muito fiéis. Então eu acho que existe sim caminhos e brechas, tanto para uma empresa, uma editora, quanto para uma ONG, continuar seguindo o caminho da inovação e da prática inclusiva cotidiana e não apenas em dias de festas, procurando sempre saber qual é a melhor contribuição que a gente pode dar para a sociedade, ou como empresa que visa lucro, ou como uma organização da sociedade civil que não visa lucro e que tem como maior benefício, de fato, voltando à sua frase, multiplicar consciências inclusivas.
Cláudia, mais um minutinho que está chegando a hora de ouvirmos
o que a produção oferece para você.
Nessa edição do Papo no Balcão, a produção oferece especialmente para você, ouvinte, um belo sucesso e uma maravilhosa composição de um dos grandes filhos da Bahia. Vamos curtir. Composição e interpretação Caetano Veloso, O Quereres.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou pajão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer. Bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar o amor. Construir-nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que se lá o amor de amor. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. Bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou a luz. O quereres e estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Vem a ti mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim.
Tá legal, eu entendi o recado. Agora está todo mundo querendo curtir o quadro?
Pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa Jorge Bragança, tudo bom com você, minha querida?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
Então não perca tempo, mostre a novidade que você trouxe hoje para o nosso ouvinte.
Passado e presente. Mudamos a estrutura. O invólucro, a cobertura. Mudamos as fibras, os gestos, o bem-estar e o que é correto. Mudamos por aí afora. E tudo vem assim, sem hora marcada. Nada fica sem uma pequena transformação. Meus cabelos, meu corpo, minha pele. Nada será como antes. Nada é invisível, pois o previsível se impõe. Mudamos a nomenclatura da curva entre o estar, o querer e o suportar. Nada mais fica engasgado. Nada fica escondido atrás do armário. Minhas marcas ficam bem em mim. Elas contam dos caminhos por onde me sobrepus. Elas entregam uma nova forma em um novo lugar, onde essa pessoa reinventada acabou de chegar.
Maravilhosa, Jorge Bragança, muito boa mesmo, hein? Sua inspiração cada dia mais em alta. Um beijão para você.
Muito obrigada. Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, se quiser ver uma poesia, uma crônica, um escrito seu publicado no Papão no Balcão, não passe vontade. Basta escrever para o nosso e-mail. Ainda não sabe qual é? Então anota aí, papanobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou pode ser também via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Au! Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Cláudia Werneck, no segundo bloco você falou da sua filha, Tata Werneck, uma atriz consagrada, e que desenvolve um projeto de teatro inclusivo. Fale um pouco para o nosso ouvinte sobre o projeto Inclusos e Cisos, um trocadilho de dentes da boca.
É verdade. O nome, inclusive, foi dado por um ator, que é um dos fundadores do grupo, junto com a Tatá, que a mãe dele é dentista, e ele, aproveitando a influência da mãe, criou esse título, Inclusos e os Cisos, porque o dente ciso é aquele que ninguém sabe o que faz com ele, né? Tem gente que já nasce sem, tem outros que o dentista fala, preserva, vou fazer um bloco, o dentista vem e diz, não, tira fora, não serve para nada. Então é trocadilho mesmo com essa sensação de exclusão.
E a maioria deles nasce incluso.
É verdade. É, mas são mesmo inclusos, são objetos imediatos de tentativas de exclusão.
Exatamente.
Então, esse é o nome completo do grupo, é Os Inclusos e os Cisos, Teatro de Mobilização pela Diversidade. Ele foi idealizado pela Tatá, quando ela ainda era estudante de artes cênicas na Unirio, aqui no Rio, Universidade Pública. E ela convidou outros amigos, estudantes também de teatro, para criarem dentro da Escola de Gente, como um projeto da Escola de Gente, um grupo que falasse de discriminação com muita ousadia e humor. O grupo existe até hoje, já estamos na, nem sei se é sétima, se é oitava, se é nona geração. Os fundadores do grupo trabalham, têm outras atividades, são diretores de TV, a Tatá é a mais conhecida, mas nós temos diretores, roteiristas, pessoas que têm uma vida muito, muito ampla na área das artes mesmo. O diretor do grupo é o mesmo até hoje, que é o Diego Molina. E nós temos, assim, no grupo, eu acho que a nossa face mais visível, é onde as pessoas mais reconhecem a Escola de Gente, porque o teatro a cultura é incrível, né, para transformar. E o teatro, ele foi o primeiro, por ideia da Tatá, a se apresentar com todas as acessibilidades simultaneamente, né? Então, desde 2003, quando o grupo foi criado, que ainda sem recursos nós improvisávamos audiodescrição, Libras sempre teve, programas em braille, letra ampliada, meio digital, cada vez nós nos aperfeiçoamos nessa oferta, e tudo que a Escola de Gente oferece, também os espetáculos de teatro, as oficinas de teatro acessível, são acessíveis e gratuitas, porque nós entendemos que é preciso sempre falar de acessibilidade, inclusão, também relacionando a questão econômica, por sabermos que, de acordo com a ONU, cerca de 80% das pessoas com deficiência vivem na pobreza dos países, em regiões de pobreza dos países em desenvolvimento. Então, nós entendemos que falar de acessibilidade é falar de gratuidade, essa é a visão da Escola de Gente, né? Então, nós obtemos patrocínio para oferecer tudo de graça. Agora mesmo, nós vamos começar um novo circuito, um projeto chamado Segunda Mostra de Teatro Acessível. Vamos fazer oficinas de teatro acessível, palestras e espetáculos pelas cidades do interior do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais. Aqui no Rio vamos realizar 11 oficinas de teatro acessível também esse ano, com patrocínio da White Martins, com apoio da Lei Rouanet, que reconhece o mérito do que a Escola de Gente inscreve para ser objeto de renúncia fiscal. Quando eu assisto a peça, aos espetáculos, eu vou te falar que eu ainda hoje eu me emociono e curto e acho maravilhoso o que o teatro da Escola de Gente faz.
Cláudia,
O projeto Os Inclusos e os Sisos divulga a acessibilidade e a inclusão. E pessoas com deficiência já participaram ou participam do corpo de elenco, da direção, dos trabalhos técnicos?
Nós sempre fazemos uma rodada de inscrição e o local de seleção com acessibilidade. Aí uma vez nós tivemos uma pessoa cega que ficou com a gente muito tempo, a Boira, que é uma atriz cega, ela saiu do grupo. E uma vez nós selecionamos uma atriz com síndrome de Down, mas na hora de assinar o contrato ela falou que estava cheia de compromisso, que ia declinar, que ela só queria mesmo saber, a Fernanda Norato, ela só queria mesmo saber se a gente ia chamá-la. E nós escolhemos as duas pessoas porque elas eram ótimas, né? Hoje nós não temos ninguém com deficiência no grupo. Podemos ter amanhã, se for uma pessoa que, seja bom ator, boa atriz, e dois, que pense em inclusão como nós pensamos. O grupo de teatro estuda inclusão, estuda direitos humanos, tem formação. Então, a pessoa, às vezes, pode ter deficiência, ser uma excelente atriz, e uma pessoa com pensamento nada inclusivo. E aí não serve para o nosso teatro também.
Cláudia Werneck, a nossa conversa está excelente. Mas com certeza o nosso ouvinte deve estar assim com uma vontade louca de saber como falar com a Cláudia Werneck, com a Escola de Gente, com os Inclusos e os Sisos. Você quer deixar contatos para o nosso ouvinte falar com vocês?
Claro, olha, existe a possibilidade do Facebook, né, o Facebook da Escola de Gente. Escola de Gente, Comunicação e Inclusão. Nós temos o site, que também tem um Fale Conosco, que é o www.escoladegente.org.br. A Escola de Gente tem um telefone no Rio de Janeiro, 21-2483-1780. E nós estamos aí à disposição e gostamos muito quando somos procurados e quando conseguimos ajudar ouvimos uma pergunta que nunca foi feita e isso gera mais reflexão sobre o nosso papel e sobre o conceito de inclusão.
É o básico, não é, Cláudia? Nada sobre nós sem nós.
É verdade. Agora, Renata, às vezes eu acho essa frase também preconceituosa, viu? Porque eu acho que é nada sobre nós sem nós, mas eu, como não sou uma pessoa com deficiência, eu enfrento o preconceito do movimento de pessoas com deficiência pela Escola de Gente não ter nascido do movimento de pessoas com deficiência.
Deixe então essa polêmica, então, para um próximo programa, uma próxima entrevista. Realmente, Cláudia Werneck, nosso tempo voou. Primeiro, eu quero, já que ele está do lado, Pedro Prata, despeça do nosso ouvinte, por favor.
Também quero mandar um abraço para todo mundo e colocar a Escola de Gente à disposição.
Cláudia Werneck, agora você, despeça do nosso ouvinte com toda essa sua simpatia.
Olha, foi um enorme prazer conversar com você, Renato, e aí estar junto do seu público. Eu acho que nós vivemos um momento de muita esterilidade reflexiva. Então, quando a gente tem a oportunidade de bater esse papo como foi de hoje, ele me alimenta muito, é lufada de ar fresco. E agradeço muito a oportunidade. E um grande beijo e abraço para todo o povo.
Eu que agradeço demais, Cláudia, a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Escola de Gente com a sua fundadora, Cláudia Werneck. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 13 anos em seu coração.